O governo brasileiro deve aproveitar a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao país para avançar em temas agrícolas bilaterais. Entre os temas a serem discutidos, estão acordos com relação ao algodão, produção de etanol e a exportação de carne in natura para o mercado americano. Sobre esse assunto, sobre a visita do presidente Obama ao Brasil, que acontece no final de semana, eu converso agora com a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, que é titular da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aqui do Senado. Bom dia, senadora.
Bom dia, Jefferson do Almoro. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado e do programa Conexão Senado.
Senadora, de todos os entraves aí, a questão agrícola envolvendo a relação Brasil-Estados Unidos, essa questão da carne, essa abertura de um novo mercado, apesar de Santa Catarina já ter sido reconhecida pelos americanos como uma área livre de febre aftosa, parece ser o ponto mais fácil de resolver, né? Embora ainda haja dificuldades também.
Bom, depende basicamente da decisão política do governo americano, que por décadas apenas admite e aceita carne processada procedente do Brasil. Carne in natura, nem de carne bovina, nem suína, nem de frango, as autoridades sanitárias americanas aceitam. Agora, abriu-se uma pequena janela para a compra pelos Estados Unidos de carne suína. Como você sabe, o Brasil é hoje o maior exportador de carne, seja carne bovina, suína ou de frangos. Nossos principais concorrentes, em geral, são os próprios Estados Unidos, a França e alguns países europeus. De qualquer modo, o Brasil tem todas as condições de qualidade, de sanidade, como você lembrou bem. Santa Catarina, que está livre de aftosa por determinação da OIE, a Organização Internacional de Epizootias, com sede em Paris, já está iniciando essas operações. Mas é preciso abrir muito mais esse mercado, porque é ilimitada a capacidade brasileira de atender o mercado americano, exatamente na hora em que o déficit da balança comercial bilateral é desfavorável ao Brasil.
Uhum. O que pode representar essa abertura para os produtores do Brasil, senadora?
Olha, uma situação extremamente positiva, na medida que isso significa remunerar melhor também os nossos criadores, sejam especialmente os criadores de suínos, que é o setor que tem sofrido algumas crises cíclicas e obrigado os produtores a abaterem as suas matrizes e a criarem outras alternativas produtivas. Então, penso que agora que o Brasil ganhou um status elogiado no campo sanitário, venceu as principais epizootias nas doenças do rebanho suíno, seja meritório agora, necessário e positivo para toda a economia brasileira, ampliar a sua presença no mercado americano com um setor em que nós somos muito produtivos e só não somos mais competitivos porque a parte que cabe ao governo fazer não é feita em relação à logística e ao excesso de tributação e aos custos financeiros. Veja só que no caso do etanol, por exemplo, que é outro contencioso que temos com os Estados Unidos, uhum, os americanos dão de subsídios 0,45 centavos de dólar por galão aos produtores de etanol e cobram do Brasil, quando importam, 0,54 centavos de dólar por galão quando compram do Brasil. É uma sobretaxa. E é exatamente nessa medida que eu acredito que a visita do presidente Barack Obama ao Brasil e aos conversas que terá com a presidenta Dilma Rousseff e com os empresários dos dois países, isso possa abrir um belo canal de negociação e também facilitar a relação nessa área. Aliás, o Brasil, de pelo menos 14 contenciosos com os Estados Unidos, junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC, já ganhou pelo menos 6. E um deles está ainda em análise preliminar na OMC. O mais, digamos, evidente deles foi o relacionado ao algodão.
Uhum. Isso daí gerou um direito de retaliação ao Brasil de mais de 800 milhões de dólares.
Mas que o Brasil ainda não se valeu inteiramente, uhum, disso. Quer dizer, acho que no comércio nós temos que ter mais pragmatismo, porque no comércio, amigos, negócios à parte, Jefferson. E isso deve ser examinado à luz do interesse brasileiro e não da conveniência diplomática com um parceiro tão importante quanto os Estados Unidos.
Essa questão do etanol que a senhora colocou, senadora, isso daí, somando o subsídio e a taxa, se a gente for fazer uma conta simples, dá uma sobretaxa final de um dólar no galão do álcool que o Brasil exporta para os Estados Unidos.
Vendido para os Estados Unidos. Mas por quê? Porque aí seria conveniente que o governo brasileiro fizesse com os produtores o mesmo que fazem, não só os Estados Unidos, mas também os países europeus. É, você deve ter acompanhado uma boletim que no início deste mês de março, a FAO, a Organização das Nações Americanas, das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, colocou, com apoio também da CEPAL e do IICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola. O que, que eles concluíram? Que os governos da América Latina, ao contrário da Europa e da América do Norte, eles estão olhando apenas o mercado, o consumidor e também o controle da inflação. Eles estão esquecendo dos produtores rurais, e são eles os responsáveis pela estabilidade na oferta de um volume maior de alimentos. Agora mesmo, o Brasil está colhendo uma safra de 154 milhões de toneladas de grãos. E algumas regiões, como ontem eu estive em Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal, numa região extremamente de alta tecnologia agrícola, chamada agricultura de precisão, houve um aumento de 20% na produtividade do milho. Alguns produtores, Jefferson, lá naquela região, estão colhendo, pasme, 220 sacos por hectare. Isso é uma coisa inacreditável, é uma produtividade superior a muitas regiões nos Estados Unidos. E o governo não está premiando esse esforço dos produtores, que numa área igual, ou às vezes até menor, está aumentando a sua produtividade, graças à biotecnologia, os produtos modificados geneticamente, ao plantio direto, que é altamente importante na preservação ambiental, e também a chamada agricultura de precisão, que é aquela em que as máquinas são altamente sofisticadas e que, com o uso de GPS ou satélites, ela consegue localizar e distribuir o fertilizante e a semente de acordo com o solo onde ela está trabalhando. Então, todos esses fatores fizeram com que a produtividade tivesse aumentado tanto e que o Brasil, de 2003 até agora, tenha passado de 100 para 154 milhões de toneladas.
Senadora, a senhora acredita que o governo brasileiro poderia ou deveria compensar esse um dólar que existe na exportação do etanol do Brasil para lá?
Eu penso que o Brasil tem condições de negociação com os Estados Unidos para resolver de vez essa questão, fazendo compensação. É aquela velha teoria do toma lá da cá, não é, Jefferson? Uhum. No comércio é assim a linguagem. Não adianta ficar passando a mão no ombro, dando tapinha nas costas. Por isso eu acredito, porque a presidenta Dilma tem muita objetividade nessas questões. E eu acredito no êxito dessa visita do presidente Barack Obama, especialmente neste momento em que o mundo está aí chocado com a questão do Japão, que vai obrigar o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos e todos os governos a mudarem a sua matriz energética. Aquilo que se estava avaliando de reativar as nossas usinas nucleares em Angra vai agora obrigar a pensar e redirecionar o aumento das nossas hidrelétricas e também usar mais energia renovável através do biodiesel e de outras fontes naturais de geração de energia. Por isso que agora há uma outra discussão no planeta depois do acidente no Japão.
O Brasil que usa pouco energia eólica, por exemplo, né?
Também bem lembrado. E essa é uma energia natural e essa não tem nenhum risco. A única coisa ainda é que o custo dessa engenharia e dos equipamentos ainda é caro. Mas se o Brasil estimular com algum tipo de incentivo esse setor industrial, pode absorver a tecnologia dos países que já a dominam, como é o caso da Espanha, da Holanda e da própria Alemanha e dos Estados Unidos, eu imagino, para exatamente, rapidamente fazer essa mudança na nossa matriz energética.
A hora que transformar aquele minuano que entra lá no Rio Grande do Sul todo em energia, a gente vai estar bem, né?
É verdade, Jefferson, você lembrou bem. Ou do Nordeste também, que tem uma grande capacidade. Aliás, temos um grande parque eólico ali na região de Osório, no litoral norte, que tem uma visão muito bonita, porque é numa área bonita, então aquilo ali é um parque que chama atenção quando a gente passa. É bastante poético mesmo, porque ele não, como é que se diz, agride o ambiente e fica bonito na paisagem.
E está dentro da lagoa, né? Não ocupa espaço de terra também.
É verdade. Também isso, nesse aspecto, tem esse lado positivo. Então, por que não fazer a própria energia solar também? Nós temos uma capacidade grande de aproveitar. Temos um tempo aqui em Brasília, por exemplo, que tem uma estabilidade climática muito acentuada e dias de sol bastante permanentes. Temos condições muito grandes de aproveitar a energia solar da mesma forma como a energia eólica.
Para a gente finalizando, senadora, a senhora falou, ressaltou muito a questão de logística no início da entrevista. Há um requerimento da senhora para ser votado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo para se realizar um ciclo de debates sobre esses entraves ao desenvolvimento regional do país, entre eles a questão de logística. A nossa matriz, por exemplo, de transportes hoje é muito voltada para a rodovia, exatamente. Isso. Faltam trens, não é?
Trens e também o transporte fluvial. Uhum. Você veja a região centro-oeste, norte do país, é um espaço enorme. Eu estive no ano passado em Cuiabá, debatendo lá com os produtores da ProSoja e com o próprio governo do Mato Grosso, ainda era governador Blair Maggi, agora senador. Os mato-grossenses são os primeiros a sofrerem as consequências dessa falta de logística. Aí tem alguns óbvios. Primeiro é do financiamento dessas obras que demandam muitos recursos. A segunda é a questão ambiental e as demoras nas concessões do licenciamento ambiental. Eu sou uma preservacionista, mas existem algumas obras que elas precisam ser implementadas sob pena de o Brasil ficar como está hoje, padecendo dessa deficiência na área logística, que retira competitividade na área econômica e especialmente no setor agrícola. Os produtores de soja do Mato Grosso têm alta produtividade, mas quando a soja de lá vai para o Porto de Santos ou Paranaguá, eles perdem e aí tem que dar uma compensação para evitar um prejuízo maior numa commodity internacional que hoje lidera a nossa pauta de exportações.
Uhum. A senhora falou em preservacionismo, senadora Ana Amélia. Mas, por exemplo, na questão, eu volto à questão das rodovias, das ferrovias, aliás. Uma ferrovia pode muito bem, e no Brasil, em boa medida, talvez acompanhar o trajeto de uma rodovia, não? Porque nós temos várias rodovias que são retas, em áreas planas, não é?
E aí ajuda também a aliviar essa emissão de gás carbônico, de dióxido de carbono,
exatamente,
melhor dizendo. Não só das rodovias, mas até das cidades, com sistemas de metrô, de trens elétricos, essas coisas todas. E nós estamos perdendo muito tempo. Você, pelo que eu vejo, você também é meu conterrâneo gaúcho. Uhum. E aí, Jefferson, você vê, o Rio Grande do Sul, veja só, tem 116 municípios, pasme, no século XXI, 116 municípios cujas sedes municipais não têm acesso asfáltico. Isso é uma coisa vergonhosa, desculpe, mais do que qualquer atraso, é uma vergonha. O Paraná tem apenas 6 cidades que não têm acesso aos asfalto. Por que nós ficamos tanto tempo atrás do Paraná, por exemplo? Então, da mesma forma que no transporte e na logística, do escoamento da produção agrícola, especialmente, ou outros produtos de valor agregado também, manufaturado, nós não usamos o transporte ferroviário, que desafogaria as rodovias, reduziria os níveis de poluição e ainda mais estaria aliviando essa mortandade no trânsito. Agora, recentemente, você acompanhou, alarmado tanto quanto eu e como os brasileiros, aquele ônibus lá em Santa Catarina.
Sim.
Que fez 28 vítimas fatais.
Exatamente.
É uma tragédia completa e isso está acontecendo por falta de alternativas no nosso transporte, porque as rodovias, muitas delas não são duplicadas, o que favorece a ocorrência de acidentes. Algumas mal traçadas, porque estão com curvas perigosas e sem a devida sinalização. E agora, recentemente, vemos esse escândalo aí dos pardais, das lombadas, dos caetanos, como se chama em alguns locais, mostrando que, tecnicamente, foram colocados não em áreas de risco, mas em áreas de conveniência do comprador, do serviço e do fornecedor.
Exatamente. Senadora Ana Amélia Lemos, esse assunto de logística e de transportes é um assunto que rende várias pautas e rende vários minutos de entrevista.
E a gente certamente. À disposição, Jefferson.
E nós certamente vamos voltar a esse assunto. Senadora, muito obrigado por atender a Rádio Senado.
Um bom dia, Jefferson Dalmoro, um bom dia aos ouvintes da Rádio Senado e do seu programa. Muito obrigado, estou à disposição, porque estou iniciando o primeiro mandato que eu tenho no Senado. Quero fazê-lo com muita transparência. Disponha sempre de mim. Um abraço e bom trabalho.
Obrigado, senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, falando aqui sobre a visita do presidente Obama nas questões envolvendo a agricultura e também questões de logística aqui no Brasil, dado o trabalho da senadora na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.